Total Wine & More announces points with a purpose. Now through September 13th, collect 5x points on wines and spirits. Points earned equals a matching donation to local charities. Up to $2 million in total. Shop with us today or visit TotalWine.com. Terms and conditions apply.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo Barizon e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre guerra química, né? Para ser mais específico, o agente laranja, utilizado aí na guerra do Vietnã. Muito bem, pessoal. Então, só para lembrar vocês, né? A guerra do Vietnã, ele foi uma guerra que dividiu o país, né, em dois. Esse país foi dividido aí entre sulistas e o pessoal do norte, né, os Vietcongs do sul e os Vietcongs do norte, e teve por um período a participação dos soldados americanos, né, que apoiava a causa dos Vietcongs do sul, né, contra os Vietcongs do norte. E nesse cenário nós tivemos aí, né, uma guerra muito sangrenta com milhares de mortes e os Estados Unidos, apesar de ter aí uma máquina de guerra muito mais tecnológica, toda essa tecnologia não foi capaz de derrotar os Vietcongs do Norte, né? Essa luta, em tese, era contra os comunistas, né, que queriam dominar, e acabaram vencendo a guerra no final de toda essa empreitada americana, né? Não teve jeito. O país acabou sendo dominado pelos Vietcongs do Norte, tá? Bom, esse período da participação americana, ela foi bem significativa, né? Uma vez que gerou vários protestos, até mesmo nos Estados Unidos, né? Que queriam aí o final da guerra, não apoiavam, né, pela violência que os soldados americanos faziam naquele local, né? Então eles acabavam devastando aí vilarejos inteiros, muitas vezes eram provocados pelos próprios Vietcongs do Norte, né, que acabavam atacando as embarcações dos americanos, que com extremo pavor, né, que eles passaram no Vietnã, porque realmente eles não tinham preparo para o tipo de solo, né, para o tipo de vegetação. Então eles percorriam aqueles braços de mata e vinha fogo para cima deles, e eles realmente não sabiam de onde vinham, né, tanto poder de fogo, tá? Então eles mandavam bala, né? E muitas vezes os Vietcongs do Norte provocavam aí os americanos, e eles acabavam dizimando vilarejos inteiros, porque eles atiravam e depois perguntavam, né? Bom, com base nessa dificuldade americana, né, de conseguir vitórias significativas, junto com a pressão dos Estados Unidos em relação à participação americana, né, vale lembrar que a guerra ocorreu bem no período da Woodstock, né, e uma das bandeiras levantadas justamente no Woodstock era o fim da guerra, né, vários soldados que voltavam do Vietnã buscavam aí, faziam protestos, né, justamente para o não alistamento dos jovens. Isso gerou uma comoção e um poder político muito grande, que por fim acabou com os Estados Unidos deixando, né, a guerra, e tentaram até mesmo treinar ali os sul-vietnamitas, né, para eles usarem o maquinário americano, mas não tinha jeito, era uma facção muito despreparada, e os Vietcongs do Norte acabaram ganhando aí essa guerra, tá? Mas no meio disso tudo é que entra um agente químico, né, que é o tema do nosso podcast de hoje, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o agente laranja. Bom, esse agente laranja, pessoal, como eu já falei para vocês, o Vietnã, ele tinha muito mato, né, então como as bases americanas recebiam muitos ataques, justamente pela capacidade do vietnamita em conhecer o seu terreno, eles precisavam eliminar esse mato, né, essa vegetação. E o que eles faziam, né? Em um certo momento, eles começaram a derramar ali esse agente químico que foi chamado de agente laranja. E uma curiosidade, né, a respeito desse agente, que o nome é simplesmente pela coloração das embalagens, né, e até mesmo pelo vapor formado na dissipação desse produto, que é laranja. Nós tínhamos outras cores, né? O laranja era justamente para vegetação, mas nós tínhamos outras cores, como o verde, por exemplo, que era para os arrozais, né? Que era onde os vietnamitas também ficavam acoitados, né? Bom, então esse agente laranja era o quê? Era a mistura de dois produtos, o 2,4-D e o 2,4-5-T, tá? O problema desses dois herbicidas, tá? São herbicidas, o 2,4-D é muito usado até no Brasil, até hoje, né? E o princípio ativo que se buscava com a aplicação desses defensivos era o poder desfoliante, né? Então, quando você vai, por exemplo, fazer uma colheita de uma soja, você precisa secar a planta, né? Fazer com que as folhas caiam para você ter acesso ao grão, tá? E eles usavam esse poder aí, desse complexo, né, de produtos químicos, para fazer com que as folhas caíssem, né? Então eles, de avião mesmo, né, ou até a lanço, com aqueles regadores de costa, né, eles pulverizavam a mata para que as folhas caíssem. Bom, se a gente for falar aqui de impacto ambiental, né, existem estudos que mostram que esse produto ele permanece, né, até hoje, né, depois de vários anos, e continua aí provocando estragos, né? Existem vários projetos também desenvolvidos aí pelos americanos e pelos vietnamitas para tentar recuperar aquele solo, mas até hoje nós temos aí resquícios desses agrotóxicos, tá? E causou vários problemas, né? O problema não é só esses dois produtos, né? O problema é que a empresa, né, que forneceu esses produtos, como eles precisavam de uma demanda muito alta, eles acabavam superaquecendo para acelerar o processo, e isso formava os dois elementos juntos, né? O 2,4-D e o 2,4-5-T acabavam formando aí uma dioxina que é extremamente cancerígena, né? E isso causou e causa problemas aí nas pessoas. Você consegue encontrar fotos terríveis aí de malformações, enfim, né? Causou vários danos. O problema era o seguinte, né? Como se não bastasse, né, essa aplicação de milhares de toneladas nesse período, você tinha que fazer o lançamento logo em seguida, né? Esse produto tinha uma meia-vida muito curta. Então ele precisava ser feito de novo o lançamento desse produto para que então ele tivesse efeito, né, e as plantas permanecessem sem as folhas, tá? O problema de um produto químico como esse, pessoal, é que você não tem decompositores, né? Quando você fala de um produto orgânico, você tem bactérias, você tem fungos que vão tratar de desmontar um produto, né, para que ele se transforme em outro futuramente. Agora, quando nós falamos em algo químico, né, como esses agrotóxicos, você não tem, né, nada natural na natureza que consegue pegar essa molécula, né, mesmo que ela não esteja ativa, né, e transformar ela em outros produtos. Então ela permanece ali contaminando e vai acumulando isso no ambiente, né? Por isso que nós temos aí até hoje esse agente conhecido, né, como agente laranja no Vietnã, né? Existem várias questões judiciais, né, que tentam fazer com que os Estados Unidos revertam, né, essa questão de impacto ambiental que causou naquele país, que não vou aqui discutir com vocês, né? Mas é um dado bem interessante, né, que nós temos aí em relação à guerra química, né? Depois do Vietnã, nós tivemos vários tratados aí que proibiam, né, a guerra química em guerras, né? Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.
We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in. And deep satisfaction out.
Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.
We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in. And deep satisfaction out.
Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.